salve, salve para você que está ouvindo Qualquer Coisa Vira Assunto, episódio número 55. Aqui quem fala é Lucas Abreu, ou Luque Tuxo, e infelizmente o meu comportamento relapso com este podcast forçou a pauta hoje. A gente começa o programa ouvindo Chuck Berry, Johnny B. Goode. E quem vai explicar pra gente por que, que a gente tá ouvindo Chuck Berry e dar o seu destaque final é ele, Felipe Ramalho.
Um salve a você, querido ouvinte. O destaque é inicial, o bacharel já tá querendo ir embora, encerrar a gravação.
Olha o tamanho do compromisso, olha o tamanho do compromisso, entendeu?
Eu vou me permitir fazer um destaque grande, que eu tô com um banco de hora de fala pra poder usar em relação ao último programa. Queria começar fazendo uma retificação, dizendo que na semana passada a gente falou que a gente não tinha gravado com jornalista, e não, a gente tinha gravado com jornalista. O Leandro e a mim, ele é um jornalista, embora a gente fez um programa mais de entrevistas e não pedindo a sua opinião. Enfim.
Passou uma semana e ele continuou ofendendo.
Uma semana depois ele voltou pra ofender, né, Brian?
Eu tenho certeza, só, pra gente não passar nada. Hoje a gente vai falar do Super Bowl da Sétima Arte, que é quando um pessoal sobe no palco para receber um boneco de totó de $500. É isso.
Vitor Balsa. Tá caro da porra esse, hein?
É, pois é. Mas é porque ele é banhado a ouro.
Ah, que vale mais do que dinheiro.
Vale mais do que dinheiro. Vitor Balzana, como vai?
Nosso Vasco. Vou muito bem. No dia da gravação não teve Vasco. Isso é um alento.
Mas teve na véspera.
É, mas aí... Mas aí depois teve uma eliminação do Fluminense. Aí tem como dormir triste? Não tem, não.
Não tem. Verdade.
Minha expressão era a mesma de quando tem um paredão e um lollipop sai. Você vê pessoas chorando, pessoas tristes, mas o sorriso não consegue sair do rosto. Mas vocês falaram aí de premiação. No meu destaque, eu queria dar um prêmio ao dono da padaria e à pessoa que faz o bolo da padaria, porque pré-gravação eu comi um bolo de cenoura com uma cobertura de chocolate que tava piada, e com certeza eles ouvem nosso podcast, então eu quero aqui agradecer, desde já. Aí eu não lembro o nome do dono, aí fica triste. O pior que ele sabe o meu.
Tu não
fala. Ele sabe
o meu. Tu descobre o nome da padaria pra eles mandarem os recebidos, pô.
Vou conversar com ele amanhã. E descobri o nome dele, né, que é importante.
Porque eu moro perto da padaria, Thiago mora na mesma cidade que a gente, entendeu?
Ele pode mandar pra vocês três, é verdade, uns recebidos aí. Raí Ortins. Ele tá calado, tá triste. E o Justin Bieber, vai ter ou não vai?
Vai ter. O problema é que o Rock in Rio não me ajudou. Então, só eu consegui comprar ingresso pro Justin Bieber. Minha namorada não conseguiu. Então, Rock in Rio, eu sei que vocês estão ouvindo isso. Ajuda esse pobre podcaster a conseguir ir de casal no show do Justin Bieber.
Manda aí, recebidos, hein, Rock in Rio. A gente tá aceitando recebidos.
Alô, família Medina. Família Medina é muito amiga do nosso podcast, né?
Isso.
Podia fortalecer nesse momento aí. O Vitor falou do bolo de cenoura. Eu lembrei de um tweet que eu vi de uma menina que ela botou uma barraca e falou assim: bolo de cenoura vegano. E ela cobrou 2 ou 3 vezes o preço, só tirando a cobertura de chocolate de cima, porque, na verdade, o bolo de cenoura, ele já é vegano na sua composição natural.
Não leva ovo o bolo de cenoura?
Não.
Você tá errado. Nem leite?
Não, não leva leite.
Impressionante.
Doideira. Só uma coisa. Medina, se você mandar ingresso para todos, a gente pode gravar um podcast no Rock in Rio.
Porra, a gente vai ser produção de conteúdo intensa, meu amigo. Eu vou todos os dias, fico do começo ao fim. No final, o meu corpo ele vai ser um farrapo, né?
É bom que um podcast gravado no Rock in Rio já vem com a trilha de fundo já, né?
Exatamente.
Precisa nem ter o trabalho de escolher. Você fala assim...
Olha eu. Não quero dar trabalho pra de topo.
Agora...
Só todo mundo ficar quieto e espera, pô.
Agora... Eu duvido que ele toparia essa movuca. Thiago Werneck, como você está?
Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. O rapaz lá do 30 Seconds to the Mars vem nesse ano aí? No...
Não, acho que não. Acho que não. Como é que é o nome dele? Leto? Jared Leto?
Rihanna vem. Rihanna vem nesse ano.
Rihanna não, mas ela tá no Brasil.
Rihanna tá aí. Mas, ó, o cara... Só uma coisa, eu já assisti um show do 30 Seconds to Mars.
O Jared Leto tá preocupado fazendo um filme de vampiro, pô.
Monteiro está nesse Rock in Rio?
Não.
Se o Monteiro estivesse nesse Rock in Rio, eu ia mandar mensagem pra você e falar assim, ó, Monteiro no Rock in Rio, rapaziada. O Lucas já falou ao vivo nesse podcast que iria num show do Monteiro comigo. Então ia ser, tipo, iria, Lucas, iria, vambora, caralho.
De cosplay.
Montado. É, talvez eu só fosse no show do Justin Bieber. No dia do Justin Bieber. Porque é muita muvuca, muita gente suada. Muito jovem equivocado. Não tem condição, né, mano? Eu vou arrumar um problema sério. Já gastei meu réu primário.
Festa da latinha.
Porra. Outra coisa, vai comprar uma cerveja é R$15. Um hambúrguer é R$30. Não tem condição, né, meu amigo? Não tem condição. Mas o meu destaque hoje é... Aliás, tá um começo do programa bem longo, né?
Sempre. Ninguém tá com pressa.
O meu destaque, já que nosso editor aí adiantou sobre o que nós vamos falar, é o seguinte. Falamos desse programa, para gravar esse programa, tem 3 meses. 3 meses. E a gente chega no programa tendo eu assistido mais filmes. Pra você ver o comprometimento da galera desse podcast.
É isso. Porque como disse o Thiago...
Mas aqui, Thiago, o crítico de cinema... que fez curso, trazer uma denúncia, que fez curso de cinema com o Pablo Vilaça?
Fiz, pô, os dois, é bem legal o curso.
Entendeu?
Não foi. Mas agora eu tô mudando de carreira, agora eu sou DJ, cara.
Ficou igual aí Glória Pires aí, ó, não sou capaz de opinar aí, ó.
Mas eu vou explicar. Esse programa seria sobre o Oscar 2022, né? Só que eu não consegui ver os filmes a tempo da gravação. Talvez eu consiga ver a tempo da cerimônia, quem sabe. Mas a tempo da gravação eu não consegui. Mas tem muita coisa legal que dá pra falar sobre o Oscar. Então, eu acho que a gente pode puxar essa conversa. Mas vamos começar falando de 2022, já que o Thiago viu alguns filmes aí. Thiago, do que você viu até agora, o que você gostou mais aí? Você recomenda aí pra galera?
Primeiro de tudo, eu vou falar que ele não viu os filmes do Oscar em protesto, porque ele sabe que o melhor filme é o filme do Will Smith.
Não, melhor não pode ser, bro. Ele vai ganhar o Oscar, o Will Smith. O Will Smith vai ganhar o Oscar.
O Oscar.
Não faz isso com o Will Smith. Que maldade com o Will Smith. Mas assim, ó, dos indicados, eu não vi todos os filmes também, não, tá?
Não, mas o que você viu? Só indicar, recomendar aí.
Cara, eu gostei. Tem dois empatados, assim, no meu coraçãozinho, que eu acho que são os melhores, assim. E engraçado que não são filmes que eu consumo normalmente, né? Na verdade, Amor Sobre Meu Amor.
Olha aí o West Side Story, que é um remake, né? Do clássico.
Cara, então. Steven Spielberg tocando meu coração novamente, cara. Gostei muito desse filme, achei muito legal.
Ele é musical, não é?
É um musical, um musical classicaço.
Eu sou contra musical, né, cara? Então, assim, pra eu ter gostado, vocês têm que entender que foi uma experiência muito legal. E o outro filme é o
Licorice Pizza.
Isso aí.
Esse eu tô louco pra ver. Cara, os diretores preferidos.
Do Paul Thomas Anderson, cara, é um filme muito engraçadinho. É um filme que você começa falando assim, cara, o que tá acontecendo? Aí no meio você fala assim, caramba, eu não sei o que tá acontecendo. E aí você termina, cara, tava tudo na minha frente e eu não vi porque eu sou burro. Cara, o filme é muito legalzinho assim. É bem gostosinho de ver, então eu fico entre esses dois. Vou dar um destaque aqui pra Duna também, que eu acho que é a maior produção de todos os filmes, né? Bater palma aqui pro Villeneuve, que não dirige carro.
O melhor Villeneuve de todos.
O melhor Villeneuve de todos, apesar da palhaçadinha dele de... Como é que é, Felipe?
Que tem que ver o filme no cinema.
Eu vejo onde eu quiser, irmão. Você tá mandando na minha vida agora? Tô dizendo.
Ele chamou só pra ele poder responder, né? Como é que ele falou, Felipe? Eu vejo onde eu quiser, pô.
Mas Duna é a super produção. Eu acho que vai ganhar só os técnicos, né? Só os prêmios técnicos.
Mas igual o Mad Max. Vai ser igual o Mad Max.
O Mad Max merecia ter levado o
prêmio. O que de vai ganhar alguns prêmios, porque é uma história de superação americana, né? Então, aquilo ali toca a academia. Mas eu ficaria nesses três filmes.
São duas figuras que a academia tem recebido com muita simpatia, as Williams, né, que são produtoras do filme. elas têm sido recebidas com simpatia. O Will Smith é um cara que a academia está um tempo procurando, gosta, e é um cara que há um tempo a academia está procurando um jeito de premiá-lo, sacou? Então, ele
vai ganhar. Uma história poderosa, assim, de meninas negras, né? Que conseguem vencer, apesar da infância com vários problemas. A figura do Richard, pai delas, é uma figura assim. Como é que eu vou explicar? Ele é meio dúbio, né? Ao mesmo tempo que ele quer muito a vitória delas na vida, ele meio que se põe o sonho dele em cima delas, entendeu? É um bom filme, cara. É uma história poderosa. As pessoas que veem o King Richard se conectam com aquela história, né? A não ser que você seja um racista de merda.
Só pra cadeia, é verdade. Mas, pô, gostei. Agora, você falou do Duna aí, do Mad Max. Aquele ano é o ano que o Mad Max merecia ter levado o prêmio de melhor filme.
É, qual ano?
Quem levou naquele ano? Quem levou naquele ano?
Qual ano? Eu tô com a lista aberta.
Eu lembrar o ano é mais difícil. Talvez seja 2015.
Enquanto você vai procurando, só mostrar meu comprometimento, 16. Eu vi um filme japonês que está concorrendo ao Oscar e ninguém viu mais filme nenhum, não é brincadeira.
O Drive My Car, né? Mas... Então, olha só, Spotlight, que foi o vencedor, é isso. O Mad Max era o melhor de todos.
Esse filme é chatinho.
Não.
Esse filme é chatinho.
Spotlight, tá?
É legal, mas, cara...
É isso, mas olha só. Mad Max não merecia ganhar o melhor filme porque o nome do filme já tá errado. Irmão. O filme não é sobre o Mad Max, pô. O filme é sobre a Furiosa. Pô.
Ah, até cara. Tem uma pergunta aqui. The Fury Road.
Porra. Mad Max Fury Road. Pois não, Vitor.
Não, você tá falando que o Mad Max é o melhor. Mas no episódio anterior nosso aí, falando de Fórmula 1, quando o Max faz loucura, ele é questionado.
Isso é um assinte, cara.
Eu vou ficar preso no dia da marmota com essa porra dessa Fórmula 1. Eu vou ter que ir pessoalmente.
Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui, do meu ponto de vista ali. Principalmente nosso estudante de cinema aqui. O nosso homem do tênis verde, né? Que podia comentar o Oscar na televisão que tranquilamente. É uma impressão minha ou o Oscar ele mudou ou os filmes para ganhar um Oscar eles meio que mudaram uma direção? Porque assim, ali nos anos 90, virada do século ali, a gente tinha filmes tipo Titanic, Senhor dos Anéis, que eram mega filmes produções. Mega produções e que eram filmes que atrelavam um sucesso de público à sua qualidade técnica. Ninguém ganha filme no Oscar de sacanagem. Na sorte. E aí, assim, nos últimos anos, né? Eu tava vendo a lista aqui, tem o Artista, que ganhou em 2012.
Puta, besteira hipster do caralho.
Você tem, assim, filmes que vão ganhando, que eles têm uma roupagem mais, assim, menos dessa questão do blockbuster.
Mais ou menos, cara. Eu acho que o tamanho de blockbuster palatável pra academia é que mudou. Se você parar pra pensar, por exemplo, a gente tem o Forma da Água, a gente pode chamar de um blockbuster grandão, sacou?
A Forma da Água. Ah, não, eu ia confundir. Eu achei que esse aí era do Shyamalan, mas não é esse, não. O dele é a Dama da Água.
Isso.
E você tem. Mas o que tem, na verdade, Felipe, você citou umas exceções aí, sabe qual
é? Não, porque, ó, você tem o Titanic, você tem um Gladiador, você tem o
Titanic era o Titanic era o Arrasa Quarteirão. Não teve evento cinematográfico maior do que o Titanic naquele ano. Entendeu? Com qualidades técnicas absurdas, assim. Com uma direção, porque é o James Cameron. Não teve. A gente precisa lembrar que tem quatro anos que o Titanic deixou de ser a maior bilheteria da história do cinema, sacou?
Então, assim, ele perde pro Avatar.
Ele perde pro Avatar, você tem razão. Então, assim, perde pro Avatar, que é outro fenômeno também. E era a academia tentando ser cool, né? Dizer assim, pô, a gente vai votar nesse filme que tá reincorporando essa antiga tecnologia e trazendo ela com outra roupagem, que é o 3D e tal. Mas o Gladiador, cara, era um ano que meio que não tinha vencedor, né? Não tinha um filme menos Hollywood do que ele, mais Hollywood do que ele, entendeu?
Porque eu tenho a impressão que os últimos filmes, assim, eles são, entre muitas aspas, mais esquecíveis do que filmes de 15, 20 anos atrás, entendeu? Aí eu voltei aqui, aí tem um Coração Valente, tem um Forrest Gump, tem um Lista de Schindler, tem Imperdoáveis.
Mas tem um isso aí é de clássico, né, cara?
Tem um Felipe, mas aí você tá falando de filmes que sobrevivem ao tempo. Olha só, o Oscar não é sinônimo de qualidade nenhuma. Ganhar o Oscar não quer dizer que o filme é bom. Tem muita porcaria que ganha Oscar aí, tá? Agora, quando você fala assim, os clássicos, a gente tende a lembrar das coisas de antigamente como se fossem melhores, porque, na verdade, a gente fica com a memória das coisas boas de antigamente, sabe qual é? Entendeu?
Assim, mas o que eu acho que o Felipe quer dizer aí também é que de uns anos pra cá, e aí o Lucas pode falar melhor, é que a gente começou a ver filmes feitos pra Oscar. Uma parada meio assim, deixa eu tentar explicar. A linguagem comum do cinema, ela já não é tão valorizada no Oscar. Você tem que fazer um filme mais cabeça, um filme mais...
Não, mas você falou
sobre o artista aí.
Besteira, hipster, cara.
Então, por exemplo, há uns anos atrás, se eu não me engano, Crash ganhou.
Crash, no limite.
Então, cara, mas o Crash...
São filmes que...
Mas esse, o Crash, a vitória do Crash é uma encaretada enorme da academia, né? Porque o filme do ano ali era o Brokeback Mountain, né? Mas como é que você vai... A gente tá falando de 2006, né? Como é que você vai dar um filme pra dois vaqueiros gays... Sacou? Era o filme do ano era esse. Aí o
Crash... Eu vi esse Crash chatíssimo, esse Crash.
Mas o que acontece também? Tem uma coisa que o melhor filme... Todas as outras categorias é voto direto. O melhor filme é aquele lance de voto preferencial. Vocês sabem como é que funciona isso?
Não.
Não, você vai pegar... Você pega uma cédula e aí você vai... elencar os filmes de 1 até... Supondo que são 10 filmes, né? De 1 a 10, sacou? Então, e aí eles vão contando a quantidade de 1s, de 2, de 3, de 4 que cada filme teve. Então, o filme que fica ali no meio do caminho, que é meia boca, que não faz mal a ninguém, ele acaba ganhando o Oscar. Principalmente quando você tem uma polarização muito grande, entendeu? Quando você... Dois filmes... O Spotlight ganha nessa divisão, assim. Você tem dois filmes dividindo muito, que é aquela egotrip do Inharito, que é o Retorno lá, o Regresso, sei lá, que o Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar. E você tem o A Grande Aposta, né? Do Adam McKay. Esses filmes, eles polarizam. Então, um sempre leva um, o outro sempre leva dois. E o Spotlight levou uma porrada de 3. Então, no final da contagem, ele ganhou o Oscar, entendeu? Porque ele estava melhor localizado.
Eu estava confundindo o Spotlight com o Moonlight. Eu falei assim, na verdade, o apresentador do prêmio queria que o La La Land ganhasse, porque...
O La La Land é outro, né, cara?
Isso foi uma das melhores gafes da história.
É muita pressão. TV ao vivo, você põe um senhorzinho que nem o Warren Beatty e dá um cartão errado pra ele.
É brincadeira.
Sabe? Coitado.
Foi cara. Muito louco. Foi muito louco.
Era o Warren Beatty e a Faye Dunaway, não era?
Cara, eu nunca vou me esquecer dessa cena. Eu nunca vou me esquecer dessa cena porque eu fiquei puto quando o cara deixou lá além.
Eu também.
E desliguei a TV. Eu falei, pô, tomar no cu. Porra, caralho. Eu desliguei a TV, pô. Aí eu fui no Twitter reclamar. E aí, galera, Moonlight ganhou, acho que eu falei. Que? Aí, tipo, eu não vi a cena ao vivo, eu só vi no YouTube, pô. Os cara subindo, pegando o envelope e falando: não, rapaziada, não foi a gente que ganhou, não, foi vocês, pô.
Rolou um efeito Valdemar, né? Não,
o que foi mais vergonhoso?
Seu time toma um gol e você não espera o VAR, né, pra garantir se foi ou não. Sai desligando, ficando pistola, pô.
O que foi mais vergonhoso? Essa cena do anúncio da La Land ou o sorteio da Champions de 2022?
Também foi complicado, né? Foi patético também, né?
Patético. Não, mas o que eu tava falando é, se você pegar a lista, por exemplo, de 2017 pra cá, cara, os melhores filmes, eu sinto essa pontada de meio de filme independente, cara. Essa parada meio hollywoodiana, né? Nem de Moonlight, A Forma da Água.
Mas olha só,
eu acho que isso meio desemboca no Parasita, né? Que é a primeira vez que um filme não americano vence a principal categoria.
Mas tem aí, gente, na verdade é uma resposta, e não é uma resposta proposital, calculada, pensada. Mas é uma consequência, para dizer melhor, né? É uma consequência de como anda a indústria de cinema hoje. Me diga aí quais são os filmes grandes, blockbusters, palatáveis, originais, produzidos por Hollywood hoje.
Não sei.
Não tem, realmente. E a gente até discutia...
Ou é continuação, ou é adaptação de quadrinho, ou é adaptação de um livro, como é o caso do Duna. E o Duna só entra nessa porque é um livro cult. E que todo mundo considera inadaptável e tem toda uma história de um Duna, de um diretor que é completamente maluco, que é o Rodorowski, que ele queria fazer e não fez. E aí tem o Duna do David Lynch, que não deu certo. Então, assim, a verdade é essa. Que filme grande, palatável, tá aí, disponível pra gente. Agora.
Então, mas você acha, então, que o que vem de original, então, a academia já vê com bons olhos? Ela já parte do...
Sim, né? Sim, sim.
De ser mais bem avaliado?
É óbvio que tem coisas que a academia tampa o olhinho e finge que não é com ela. Por exemplo, foi em 2019, foi indicado o Nasce Uma Estrela, com a Lady Gaga. Cara, se eu não me engano, é a terceira ou quarta versão do filme, esse com a Lady Gaga.
Eu acho que é pelo menos a terceira.
É, pelo menos a terceira, eu tenho certeza que é. Então, e assim... E ele foi indicado. Mas por quê? Cara, é uma história muito que Hollywood gosta, que a academia gosta, sacou? E, gente, a gente não pode esquecer também que essas coisas passam por popularidade. Tem um lance no... O Harvey Weinstein, além de ser um escroto, né, assediador, criminoso, ele, quando ele trabalhava na Miramax, ele mudou o jeito de fazer campanha pro Oscar. Ele começou a fazer umas campanhas mais corpo a corpo, trazer... E isso, por exemplo, a gente fica todo mundo chocado. Ah, o
ele Shakespeare... Ele entrava na porrada? Ele entrava
não,
na porrada?
Não. Não, antes fosse, porque aí alguém tava batendo naquele filho da puta. Mas o Shakespeare apaixonado, por exemplo, ele ganhou o Oscar nessa, entendeu?
É, esse é o da Gwyneth Paltrow, não, né?
É.
Que ela roubou o prêmio de Fernando Montenegro?
É, eu fico de calma pra vocês, porque nos anos de 1995, você esperar que uma atriz que não fale, que não só não fale inglês, como fale uma língua estranhíssima, que é o português.
A gente tem direito de ficar puto. Nós temos direito de ficar puto. Só pra constar, você falou aí de Nasce Uma Estrela, nesse mesmo ano, qual filme que concorreu ao melhor filme com o Nasce Uma Estrela? Fala pra mim, Rai.
Pantera Negra?
Não.
Pantera Negra? Corre, minha estrela.
Corrigir que o Shakespeare Apaixonado é de 99, né?
Não,
peraí, agora eu vou olhar ali, que eu já tava lá embaixo na lista, eu tava vendo outros anos, mas vamos lá.
Ah, não, não é.
É o Pantera Negra, pô.
Não, Pantera Negra. Não é nesse ano, né? É um ano depois, pô.
Ah, ele quer falar, ele quer que eu fale Ford versus Ferrari. É isso que ele quer que eu fale. Vocês querem que eu dê um resumo do filme?
Eu tô nessa cruzada aí com você, Raí. Eu vou te ajudar a defender.
Como que é esse filme, Raí? Eu nunca ouvi falar.
Porra, tu não sabe?
Não. Nunca ouvi.
Mas, Lucas, você acha que vai chegar a hora de premiar o filme de super-herói?
Ah, só tem que fazer um premiável, né? A verdade é que a quem vota no Oscar hoje tá com muita má vontade com os filmes de super-herói e com esses blockbusters. Também, porque eles concentram muito dinheiro, né, cara?
Com a César aí, os caras fazendo campanha contra filme de super-herói, pô, aí os caras também...
Pois é, mas isso tá concentrando muito dinheiro, né, Thiago? Sobra menos dinheiro pra apostas mais de risco, assim. Por exemplo, que fazer uma coisa tipo Coração Valente não é barato, sabe? Fazer um Titanic definitivamente não é barato, sabe? Mas você acha que alguém em Hollywood está disposto a apostar numa coisa parecida com o Titanic?
Não, e até porque esse tipo de produção, assim, cara, eu acho que migrou pra TV, cara.
Migrou pra TV, não, migrou pro streaming, né?
E tem um outro rolê também. Querendo ou não, a gente tem um estúdio a menos com a fusão da Disney com a Fox.
É, isso aí.
A fusão
é isso aí.
Foi generoso, né?
Não, vai. Eram dois, viraram um.
Então, mas a fusão, se você for na palavra, você tá fundindo com o outro. Eu sou mais incorporação.
É isso aí.
Inclusive, quiser comprar esse podcast aqui, também pode
comprar. Tá vendo?
A gente nunca mais vai falar mal de um filme da Disney aqui.
O CFO sou eu. O Vitor vai ver todos os filmes da Marvel, elogiar todos.
Exatamente, exatamente. Mas assim, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês.
Não vou lá.
Qual foi a premiação do Oscar que você viu? Se qualquer um, seja melhor ator, melhor diretor, vocês ficaram mais revoltados que alguém ganhou?
Stallone, quando perdeu.
Não, e puta, nem vi você. Não,
eu fiquei puto. Não, caralho.
É porque ele não concorreu só agora, tá?
Não. Não, assim, eu fiquei puto. Não foi
aquela
situação.
O Stallone é um fenômeno.
Que ganhou. Todo mundo fala que o cara que ganhou mereceu pra caralho ganhar. Eu nem vi o filme. Então, a minha questão é... Porra, eu queria que o Stallone ganhasse. Era só isso. Eu fiquei puto pra caralho.
Eu tenho isso
e
também.
E o lance que eu já falei do Moonlight, mas esse eu já falei. Foram as duas vezes que eu fiquei puto. Até porque, porra, foda-se o Oscar, tá ligado?
Que é isso, doidão?
E é isso, gente.
Eu vou ser sincero...
O cara vem gravar um programa de Oscar e manda o Oscar pra cá do caralho.
É isso, né?
É isso.
É isso.
Bando, monte de velho branco racista.
É isso, entendeu? Que a gente tem.
É só isso que eu queria dizer.
É, e o ano do Stallone, se eu não me engano, foi o ano do Oscar So White, né?
Foi. Tanto que foi, teve, né? Até a galera falando, ah, não teve nenhum preto indicado porque os caras não mereceram. E a maior galera falou que o Michael B. Jordan devia ser indicado. Eu não achei, ok? Mas aí, tipo...
Então, cara, na época eu escrevi até um artigo, publiquei num site desse de cultura pop, com nomes que poderiam ter sido indicados, entendeu? E aí eu lembro que eu adorava o elenco inteiro do NWA, do Straight Outta Compton. Eu adorava o elenco inteiro. Nas atrizes, tem uma atriz de um filme chamado Tangerine, que ela é um furacão de maravilhosa, e eu não lembro o nome dela. E aí eu indiquei também. Falei até da Regina Casé, que eu não achava... Não ficaria estarrecido com uma indicação pra Regina Casé, pelo Que Horas Ela Volta. Então, mas eu falei, acho que do Michael B. Jordan, sim. Justamente pelo Apollo, né? Pelo Apollo Creed, eu acho.
Mas você acha Adonis.
Que era... Adonis, né?
Olha o pai.
Mas aí, sabe o que aconteceu, cara? E aí todo ano o Denzel, ele vai ser indicado ao Oscar, desde então. A verdade é essa, entendeu?
Tipo, o Denzel está para a categoria dele como a Meryl Streep está para a categoria dela?
É. No, são grandes atores, mas, cara... Sei
rola
lá,
meio automático.
Eu preferia ver outro.
A Meryl Streep está indicada esse ano?
Não, eu acho que não, hein, cara. Eu acho que misteriosamente
ela não. Ela não deve ter feito um filme, né? Por isso que ela não foi indicada.
Tirou um sabático, né?
Como é que ela não fez filme, doidão? Ela fez Não Olhe Para Cima.
É verdade, e ela...
É verdade.
Verdade.
Olha aí.
Mas aí seria muita forçação de barra, né? Com a participação dela de Não Olhe Pra Cima.
Ah, mas, cara, esse filme todo, todo mundo tá adorando, né? Todo mundo adorou. Ele
descolou
essas indicações. Não, deixa eu explicar. Ele descolou essas indicações todas no clima justamente de... Todo mundo achou um barato, né? Que é o... É, cara, entendeu? Hollywood gosta de fingir que é de esquerda, sacou?
Gosta de... agora você tocou no ponto.
Mas tende a ser progressista, a verdade é essa. E o diretor e roteirista, o Adam McKay, ele é um dos 5 ou 6 caras de esquerda em Hollywood, sacou?
Não Olhe Pra Cima, cara, se você não comprar a ideia logo no começo, comprar a ideia e embarcar no que o cara tá querendo fazer, de fazer a crítica, você detesta o filme. Vai detestar o filme.
Ó, vamos fazer justiça aqui.
Ah, eu gostei.
Meryl Streep.
Foi aquele final. Você fica torcendo. No final você entende que as coisas vão acabar e você só aceita. É bom.
Eu torço pro meteoro, pro cometa. Eu torço pra aquela merda cair o mais rápido possível.
Tá o pessoal avisando o filme inteiro. Esse negócio vai acontecer. Ninguém quer resolver o problema. Então que exploda logo, pô.
Estranho, pô.
Fala, Felipe.
Vamos fazer justiça aqui, que a Meryl Streep, desde 2017... Desde 2018, né? 2017 foi a última indicação dela, que ela não é indicada ao Oscar.
Então, a culpa é do Covid, pô.
A culpa é do Covid, assim. É porque ela não podia fazer mais filme.
E é muito triste, porque ela acaba ganhando. A última vez que ela ganhou, se eu não me engano, foi pela Dama de Ferro.
Foi. Puta,
o filme é ruim pra caralho, meu irmão. O filme é muito ruim.
Mas ela sobressai no filme?
Ah, sobressai, mas o filme é muito ruim, assim. Ah, o ano que ela tinha que ter vencido foi o ano que a... Do Leitor. Esse é maior...
Mas você acha, então, que um ator, pra ser premiado, ele tem que estar num filme bom?
Não necessariamente. Não. Ah, se eu acho, tipo, a minha opinião... É porque eu acho que ela... Difícil explicar.
Cara, mas tem alguns filmes... Tem alguns filmes que ficam bons por causa do ator, né?
É,
sim.
Você pega o Lucas falou. A Lucas falou aí que ela não salva o filme, pô.
Não salva, não.
É por isso que eu tô.
E nem é grande coisa a atuação, não. Não sei se é.
Se tu pegar aí o. Caralho, aquele filme que o Matthew McConaughey ganhou, eu acho. Esqueci o nome.
É esse aí mesmo.
Clube de Compras.
Dallas Buyers Club. Porra! Esse filme.
Tem outro Oscar.
Esse filme, ele é bom. Esse filme é bom. É maneiro, só que é isso. A atuação dos dois é foda.
É isso aí.
Porra, é do caralho. Assim, o Jared Leto tenha problemas com ele, quantos você tenha com o cantor ou com o ator. Mas essa atuação dele é muito foda.
É verdade.
Quem tem
aquele
problema...
personagem que ele faz, porra.
Quem tem problema com o Jared Leto atuando é dodói da cabeça.
Agora,
eu tenho um problema. Às vezes o Jared Leto dá meio que uma escapada. Esse negócio de não sair do personagem, entendeu?
Assistam ele em Casa Gucci, pra vocês verem o que eu tô falando. Aliás, é um filmezinho bom de assistir. Eu só ia falar, não vou comparar os atores, né? Mas a Meryl Streep, ela no lado masculino, eu vejo a mesma coisa acontecendo com o Christopher Waltz. Se o Christopher Waltz faz um filmezinho mais ou menos, porque ele é muito bom. Se ele faz um filmezinho mais ou menos, ele já tá indicado.
Então, Lucas, por exemplo.
Você a Meryl Streep em 2012, que ela ganhou, ela disputou com Glenn Close em Albert Nobbs, Viola Davis em The Help. Aqui na Wikipedia tá em inglês, então eu não sei.
Esse filme é ruim, Brandon.
Rooney Mara.
Pelo The Grove, The Dragon Tattoo.
Isso, e Michelle Williams. Minha Semana com Marilyn.
É, tava difícil esse ano, hein? Porque esse Albert Nobbs é horroroso. A Michelle Williams tá bem nesse papel. A Rooney Mara tá legal. A Rooney Mara faz...
Mas aí eu acho que foi meio que uma reparação histórica, assim.
Não é reparação. Ela já tinha outros dois prêmios.
Porra, mas Lucas, ela tinha 14 indicações e dois prêmios.
Mas é a vida. Que bom que você tem. Agora, olha só.
É tipo o John Williams, que tinha 50 indicações e, porra, ganhou 5.
Cara, mas teve uma época também que, porra, todo ano o Christian Bale era indicado. E, tipo, às vezes tinha um filme. Tem um filme. Trapaça. Tem um filme na boca. E
cara,
aí,
então,
tipo,
por exemplo. A Trapaça foi. É o David Russell, né? Que é o diretor, né?
Sim.
Ele fez o Lado Bom da Vida. E aí no ano seguinte ele faz a Trapaça. Aí todo mundo acha. E aí depois ele faz um Joy. Aí assim, vai piorando. Depois ele faz um tal de Joy. Esse ninguém teve coragem de indicar pra nada além de melhor atriz.
Mas depois de O Lado Bom da Vida não tinha como melhorar, né? Porque ele chegou no ápice do cinema mundial. Não tinha como.
Ele ia falar lado ruim da vida? Não, né?
E o lado médio da vida?
Pois esse é o prime dele.
É, não tinha como,
pô. Thiago falou assim das vezes que... Quantas vezes a gente já ficou puto com alguma... Cara, todo ano eu ficava puto com alguma coisa. Todo ano.
Porque você é o nosso Zé Wilker,
pô. O Green Book foi desesperador esse filme ganhar o Oscar. Porra, aquele Bohemian Rhapsody, ganhar qualquer coisa, aquilo é
desesperador. O Rami Malek ganhou, não foi?
É. Cara,
esse aí me deixou muito puto. Ano passado também eu fiquei... Ano passado? Não. Ano retrasado. 2020. Eu não contesto o Oscar para Daniel Kaluuya. Kaluuya é que fala, né?
Sim,
porque eu e o Lucas até falamos sobre isso lá na sede, lá sobre o olhar mais expressivo de...
Do cinema hoje é dele.
Dos últimos 5 anos.
É impressionante.
Mas, pô, eu torci muito pro Sacha Baron Cohen ganhar o Oscar, cara.
É.
Eu acho que seria
Lucas,
muito disruptivo, assim, com a com a ideia da academia, cara.
Não, é legal um comediante, alguém ganhar por um papel de comédia, né, cara? Acho que tem muito tempo que isso não acontece, né? Eu não lembro da última vez que isso
vamos
aconteceu.
Vamos lá, assim. Vamos lá.
Mas só uma pergunta, só uma pergunta. Nesse ano aí de 2019, que o Rami Malek ganhou, quem tinha que ter ganho?
Pois é, eu ia fazer essa pergunta, ó. Tem Bradley Cooper, Christian Bale, Viggo Mortensen e William Dafoe.
O William Dafoe podia ganhar.
O Bradley Cooper era pelo Stars Born, o Christian Bale era por Vice, que eu achei que ia ganhar, inclusive, acho isso muito maneiro. É, o Viggo Mortensen é por Green Book e o William Dafoe é por... É um filme, ele faz Van Gogh, né? O William Dafoe faz o Van Gogh.
Porra, esse filme é do caralho. Esse filme é do caralho. Esse filme é muito bom, bro.
Nunca vi. O nego diz que é maneiro pra caralho.
Esse filme é muito bom, bro. Mas é barra pesada. Van Gogh é muito barra pesada, né? O cara tinha uma história muito pesada, mano. Mas é isso aí mesmo,
entendeu?
Ganhou,
isso. Ganhou.
Ah, eu ganhou, sei um prêmio, né? Também. Eu sei um prêmio também que Lucas ficou chateado que foi entregue.
Qual?
Melhor ator 2015.
Quem?
Ed Redmayne.
Porra, vai tomar no cu, mano. Puta que... Não, então, aí é que tá. Não é injusto. É um dos meus inimigos, Ed Redmayne, é um dos meus inimigos. Mas não é injusto, por quê? Porque é uma atuação, ele ganha pela cinebiografia do Stephen Hawking, né?
Isso.
Ele faz o papel de Ferro. É uma atuação que exige over. Exige justamente o ator que ele. É a única coisa que ele sabe fazer, que é ser exagerado, uma atuação exagerada. O problema do Ed Redmayne, pra mim, é um ator nota 6, porque ele é medíocre, ele não consegue sair desse mesmo tipo de atuação que é ser over. Uns dois anos depois, ele vai fazer A Garota Dinamarquesa, que é uma história séria de um artista que faz que tem disforia de gênero,
pessoa,
a fazer a cirurgia pessoa, né? De mudança, né? De sexo, né? Que ela tem uma disforia de gênero. De novo, se eu errei algum termo, vocês me desculpem. Gente, é patética a atuação dele, porque ele acha que ser mulher é ficar fazendo 3G de mulher, mãozinha dobrada, sabe? E não, cara, não é isso. Sacou? Enfim, nesse mesmo ano que ele ganhou o Oscar pelo Stephen Hawking, ele faz o Jupiter Ascending, que é um filme das irmãs Wachowski, que ele faz um... Ele é um trilhardário...
Ele é um
vilão trilhardário espacial. E aí o cara é meio afetado. Sabe o que ele faz pra ficar afetado? Ele faz o queixinho pra frente, assim, ó. O quê? Faz beicinho, o filme inteiro. Ele é muito ruim, né?
Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Rapidinho.
Vai lá.
É, 2020 a gente teve indicados ao Oscar de melhor ator coadjuvante Brad Pitt, Al Pacino, Anthony Hopkins, Joe Pesci e Tom Hanks. Existe uma lista mais forte do que essa algum ano?
Pesada, né?
É. E o Adam Sandler ficou de fora.
Num bom filme. Num bom
cara
filme.
Puto, né? Felipe,
ele tem ódio do Adam Sandler.
Cara, eu nem lembrava que o Brad Pitt tinha ganhado esse Oscar, hein? Nem
é outro cara que a academia ficou um tempão querendo dar um prêmio pra ele, entendeu? Tava só procurando um trabalho pra dar
mas
um prêmio pra
tu,
ele.
Mas quem pra tu ganhava esse ano?
Pra mim tava em boas mãos, o Brad Pitt. Eu gosto daquele personagem. Eu gosto daquela atuação dele.
Falando aqui de ator, teve aquele ano que o branquinho lá, que Casey Affleck, esse maluco é irmão do Ben Affleck?
Ele é.
É. Que ele ganhou, e teve uma galera
cara,
que reclamou.
Não,
é porque ele tem
ele
um caminhão
cancelado.
De denúncias de assédio. Isso. Nas costas, eu acho. Eu não sei se de assédio ou de violência contra a mulher e tal.
Deve ser mentira. Você tem 22 acusações contra você, deve ser mentira.
O povo exagera, né?
Mas assim, tu que é um cara que vê ele, tipo assim, a atuação
dele é um absurdo. Esse filme é muito barra pesada. Eu vi esse filme, eu me descacetei de chorar, assim. Ele é muito bom. Ele é pequenininho, assim, tipo. Mas muito bom. Mas a atuação dele é um negócio, cara. É um troço. Porque, justamente, ao contrário, ele é um cara muito contido, o personagem. É um cara que morreu, sabe? Ele não tem motivo pra viver. E ele continua andando pelo mundo. Então é um absurdo a atuação dele. É impressionante. Assim. Mas é aquilo, né? É um prêmio técnico ou é um prêmio de popularidade? E aí eu acho que as pessoas têm que dizer que ele não merecia mesmo, porque no final de contas, eu acho que é um prêmio de popularidade, pô. Como é que tu vai dar um prêmio de popularidade pra um escroto desse, entendeu?
E aí, tipo assim, esse ano teve um personagem que eu gostei muito, que é o cara do... O cara que o Andrew Garfield faz, esqueci o nome dele.
O...
Desmond Doss. Meu irmão, Eu não, porra, não sou grande fã aí de ficar analisando o Oscar. Meu irmão, esse personagem, tu vê que o Andrew Garfield é bom ator, cara.
Mas qual, de qual filme?
Até o Último Homem.
Até o Último Homem.
Ah, o filme de guerra do...
Ah,
do...
isso. Quando, do passado, né?
É porque o, isso, o Andrew Garfield foi indicado esse ano, né?
Foi indicado.
Pelo bom, foi, né? Verdade.
Bom, o bom Tiki Tiki.
Então, é bom. Thiago, ó, elogiando mais o musical. Ô, Thiago, eu não sei se você tá ligado... É, o cara que ele fica no Tic Tic Boom, ele fica falando o tempo todo, o fulano vai na minha audição, O cara que ele fica falando o tempo todo é o cara que escreveu as músicas do Amor Sublime Amor, do West Side Story.
Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!
Caramba, e o plot twist?
É, esse, entendeu? Esse cara, ele revolucionou o musical, assim, o cinema musical. Ele é um absurdo, Stephen Sondheim. Aí ele morreu ano passado,
se não me engano. O Tic Tic Boom é um filme que você tem que ver acordado.
Agora, Raí, é um garoto muito novo, entendeu? Num filme que não tinha esse tanto apelo quanto a gente imaginava, sacou?
Sim,
aí,
sim.
Mas eu acho porque... que o Raí tá... Você sabe por que o Raí tá levantando essa bola aí, não sabe? Você sabe, né, Lu?
Pra elogiar o Homem-Aranha, né?
Pra elogiar o Homem-Aranha.
Não, eu não gosto do Homem-Aranha do Andrew Garfield.
Homem-Aranha. Ah, não gosto. Você gosta do Homem-Aranha do Tom Holland, que é jovem e equivocado igual você.
Eu gosto dos do Tobey e do Tom Holland.
Mas é lá, 2017 tem lá, ó, Denzel.
Denzel,
ó. Que dirigiu.
Que pensa uma coisa, Lucas. O Ryan Gosling podia ter ganho com o La La Land. Eu acho que a gente tem sempre que olhar o copo meio cheio.
Deixa eu falar pra
vocês. Não dá pra dar prêmio pro Ryan Gosling.
Não dá pra dar prêmio. Mas La La Land não é essa bosta toda que vocês estão pintando também.
Não é essa bosta toda. Não é.
Só um parênteses sobre o Ryan Gosling aqui. Só um parênteses. Ryan Gosling é o casting perfeito para fazer um filme sobre Alex Smith e a sua recuperação do joelho.
Caralho, tem que ser. Vocês têm bem em NFL, hein?
Olha, inexpressivo, mano. Igualzinho.
É. Eu gostei.
Você bota um do lado do outro assim, ó, você não sabe quem que é quem.
Inexpressivo, igualzinho.
O Ryan Gosling é mais bonito, gente, pelo amor de Deus.
É, você acha? Você já viu o Alex Smith?
Já.
Alex Smith é mais bonito,
hein? Alex Smith é um cara bonito. É um cara bonito.
Pô, eu tava passando a lista de filme aqui. Sabe um filme que eu vi? Eu não sou muito do cinema.
É isso que eu ia perguntar pra vocês. Se vocês costumam ir atrás de filmes que foram indicados ao Oscar.
Não. Mas
não, eu até vejo.
Eu só vou começar a lista.
Eu vi um aqui, passando na lista, que foi uma atuação assim que me pegou, sabe, no coração, que foi o Jamie Foxx em Ray. Foi assim.
Ah, o filme do Ray Charles?
O filme do Ray Charles.
Porra, esse filme é bom pra caralho.
E aí, assim,
bem pra caralho mesmo.
E foi. E, pô, eu peguei o DVD, aí fritei, aí vi, aí depois vi o extra, vi uma preparação dele. Cara, você vê esse making of dele com o Ray Charles. E eu acho que.
Foi a última vez que. A última vez que Clint Eastwood foi indicado ao Oscar como ator, né?
Entendeu? Cara, foi assim, louco, o cara...
Esse filme eu gosto.
Incorporou mesmo.
Eu acho ele muito longo, cara.
É, eu não sei se eu acho ele essa Coca-Cola toda, não.
2005.
Rapaz, vocês sabem quantas indicações a Meryl Streep tem no total?
Ah.
Acho que são 18, né?
Tem 17.
É, 17.
Bizarro. Meio bizarro isso. Caralho.
Ah, mas o John Wayne tem 55.
Eu tava vendo aqui os mais indicados mesmo, é muito bizarro.
Ah, o John Williams tem 55. Inclusive.
O Walt Disney tem 59.
Ah, como produtor.
O John Williams teve ano, porque até mudou a regra por causa dele. Teve ano de que, tipo assim, tinha 4, 5 filmes de melhor música, ele, melhor trilha, ele tinha 4 filmes.
É. Agora. Nossa. Ganhar, só um ator ganhou 3 vezes o Oscar de melhor ator.
Ah, lá vem ele.
Desespero do jogo.
Ele tinha que arranjar um jeito. Ele tinha que arranjar um jeito.
E foi
de
pouco.
Falar
e foi
de
pouco.
Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis.
Tá aposentado.
O Daniel Day-Lewis.
Ah, se aposentou, né? Ator se aposenta?
Ah, alguns sim, pô. Ele quis se aposentar. Ele já se aposentou uma outra vez, virou sapateiro.
Que ele tinha virado sapatão. Eu falei, como é que funciona isso?
Não, virou sapateiro e agora e depois voltou a atuar, vamos ver, né?
Mas deixa eu te fazer a pergunta, o Daniel Day-Lewis não é um daqueles atores que na década de 70, 80 tinha aquelas duplas icônicas?
Não.
Não?
Não.
Foi confundido com algum Lewis da vida aí.
Cara, lá vem.
Cara, não, Jerry Lewis. Cara, mas ele, o Daniel Day-Lewis tem um negócio, né, que tipo, ele só fazia filme tipo, foda, né? Ele não topava qualquer não, parada.
Ele fazia filme ruim. Mas ele foi, começou a fazer cada vez menos filme ruim.
É, o lance chegou no momento.
Ele é o último method actor, né? Fodão, né, cara? É, e o método é o lance da atuação que o cara, ele não leva nenhum sentimento dele pro personagem. Então ele incorpora o personagem, ele vira o personagem mesmo. É, só que o Daniel...
Essa semana eu tava vendo um filme...
Ele era maluquinho disso. Ele agredia pessoas por causa disso.
Eu tava vendo um vídeo no YouTube sobre atores insuportáveis de trabalhar e falaram sobre o Daniel Day-Lewis que em Sangue Negro ele começa a jogar bola de boliche no Poldano. Poldano fica pistola com ele. No Meu Pé Esquerdo, né? Que ele interpreta um deficiente. Ele fica na cadeira o tempo todo.
Depois ele tem que fazer fisioterapia.
Ele faz a equipe arrastar ele pra lá e pra cá, com um sujeito de... Pô, ele é bom, mas deve ser chatíssimo de você dividir sete.
No Bruxas de Salem, tem um julgamento e aí uma parte da cidade é culpa. Ele não falava com as pessoas que eram acusadas. Ele era uma das pessoas que acusavam o personagem dele, né? Ele não falava. No Gangue de Nova York, ele puxou a faca pra um assistente de produção.
Era essa história que eu queria que você contasse.
É isso, o cara não. Tipo, ele achou que o cara não tava respeitando ele. Ele não saiu do. Ele não sai do personagem.
Eles
começaram a discutir, o cara
caiu de Lucas.
E ele puxou o cutelo pro cara, assim.
Isso aí.
E é esse nível de louco. Assim.
Ele fez Abraham Lincoln também, né?
Fez o Lincoln. Também ficou fudido, porque né, ele ficou curvado o tempo inteiro e tal, então ele também ficou fudido.
Então o Daniel Day-Lewis é seu ator preferido de todos os tempos?
De todos os tempos eu não sei, mas se vê que agora ele aposentou, né? Não dá pra...
De todos os tempos que você está vivo. É. E vocês?
2013 ele ganhou meio no vácuo ali.
2013?
É, Bradley Cooper... Hugh Jackman com Os Miseráveis, Joaquin Phoenix e Denzel Washington.
É, talvez, cara, talvez. Na verdade, isso aí foi dor de corno da academia, sabia? Eu acho. Porque eu acho que foi a dor de corno. Não, não foi não, é isso mesmo. É, cara, era um filme de um herói nacional, né? Do Spielberg com Daniel Day-Lewis, né? Aí era fácil dar esse prêmio. Mas eu teria dado nesse ano, talvez eu preferisse o...
Joaquin Phoenix.
Esse filme é um filmaço, esse mestre. Puta.
Eu gosto muito do Voo, que é o filme pelo qual o Denzel concorreu em 2013.
Eu gosto desse
filme. Vocês já viram Voo? Esse foi legal.
Pra caralho.
É. E ele é baseado em histórias reais, né, Raio? Se eu não me engano.
Cara, eu não sei se o cara conseguiu virar um Boeing de cabeça pra baixo. Então eu não sei se pode ser baseado em fatos reais.
Peraí, doidão. Deram uma romantizada no acidente. Ele pode ter só pousado o bicho lá na água. Lá.
Vamos ver se foi baseado em fatos reais. A gente vai ver isso agora, ao vivo, enquanto dura
a posição. É assim que a gente quer mais.
Não, e aproveita enquanto ele tá procurando, a gente podia fazer uma rodada aí dos melhores atores aí de cada um aí. O ator que a gente mais gosta. Diretor, atriz.
Ah, sei lá.
Eu queria falar de prêmios retirados do Oscar.
Eu gosto.
Por favor, Felipe.
Eu achei essa parte no vermelho. Verdade. Porque eu vou ser bem sincero aqui, eu tô na Wikipédia lendo sobre o Oscar. Eu não sou Rubens Evaldo Filho, que Deus o tenha, né? Que falava.
Rubens, eu vou fazer um parênteses, tem um perfil maravilhoso que eu vou retweetar no dia que esse programa sair, eu vou retweetar. Um perfil feito pelo Gabriel Jareta, do Rubens Evaldo Filho, que é maravilhoso.
Que o Rubens...
A gente ficou com a pecha muito errada do Rubens, assim. Ele fez muito pelo cinema e era uma figura
simpática. O Rubens ficou pra mim como aquele cara que passava as pessoas, assim, no trailer, no vídeo lá de homenagem, e ele puxava todo mundo ali de cara, ali, na bucha, sem...
Como o Rubens fazia guia de cinema, ele via três filmes ao mesmo tempo.
Entendeu? Eu queria falar dos prêmios retirados, que não são mais entregues pela Academia. Melhor diretor assistente.
Bom, hein?
Melhor coreografia. Isso deve ter sido bom de entregar.
Inclusive, Se Carlinhos Jesus Fly, tivesse mundo, nascido né? lá, não, dava Carlinhos Jesus.
Fly, que isso. Não. Como não? Você acha que
Jesus ia ter
pegado o Fly?
26 estatuetas.
O Fly ensina como você chegar numa mulher na balada. O Carlinhos
Jesus respeito, ensina isso,
com respeito.
Melhor
não ser tratado como assédio.
Melhor engenharia de efeitos. Melhor trilha sonora, comédia ou musical. Melhor história original. Melhor trilha sonora adaptada. Eu não tenho a menor ideia de como que isso era julgado. Melhor edição de som.
O Elba Ramalho botou num filme.
O edição de som é recente, inclusive. Tá?
Você pega uma música da Rihanna e toca em pagode. E aí bota
melhor curta-metragem com cor. E aí, pra mim, são os melhores prêmios. Melhor curta-metragem live action, uma bobina. Melhor curta-metragem live action com duas bobinas.
Aí você já foi em 1921?
Isso aí, o cinema digital matou esse prêmio. Foi o cinema digital.
Não, esse prêmio foi em 56 e os caras pararam de fazer. Pô,
tu tá achando que 56 foi ontem, cacete?
Prêmio de duas bobinas.
Pra ele foi, ele é um senhor.
Melhor entretitulagem.
Você tá inventando palavra aí.
Melhor entretitulagem. Deve ser aquele subtítulo, não?
Não. Caralho, enfim. Não tenho a menor ideia.
E tinha também Oscar Juvenil.
Puta aí, eu sou contra Criança Prodígio.
É, você é contra Criança Prodígio?
O nome do prêmio era Oscar Neirinhos?
Sempre tem, né, Brian?
Vamos lá. O Oscar de entretitulado foi entregue só uma vez na primeira cerimônia.
Então ele não foi retirado, ele foi colocado só.
Sem títulos. Aqui, ó, segundo o verbete, óbvio que eu tô na Wikipédia, eram diálogos ou quaisquer outros textos que apareciam entre algumas cenas para explicá-las melhor. Nessa época a gente tá falando ainda de uma grande parte
cinema do cinema
ser mudo. Então faz sentido ter um Oscar de entretitulagem.
É, olha aí, brother. Que loucura, hein?
Que doideira, né, cara?
Caralho, brother.
Eu não
sabia, não.
Será que o prêmio era entregue como? Era o Oscar de melhor entretitulagem, aí parava, aí entrava uma tela com um negócio escrito o nome do dono do prêmio e saía. Não.
Muita tecnologia por 1928.
Agora, vem com papel que não passava, pô.
Vocês costumam assistir a cerimônia, vocês?
Eu assisto. Gosto.
Aliás, tem momentos que vocês gostam, assim, que vocês lembrem, assim? Que...
Eu gosto de assistir premiações diversas.
Ah, é?
É, tá passando o Critics' Choice Award.
Esse é imprensa.
Aí eu paro pra assistir, detalhe. Aí aparece os indicados assim, aí tipo assim, tem um ator que eu gosto, o cara não ganha, olha lá, que putaria. Injustiçaram o cara, entendeu? Agora, a cerimônia do Oscar, eu assisto todo ano. Inclusive, tinha ano que eu mandava mensagem pra Luca não me respondia.
Que isso, Brian?
A perguntada.
Melhores do ano, do Domingão, você vê também?
Melhores do ano, não tem condição, não.
Que isso? Eu vi outro dia aí, eu vi.
Viu?
Do ano passado, eu vi.
O dia que o Paulo Vieira tava fazendo piadinha até com a própria Globo, foi esse dia que você
viu? É.
Mas eu assisto bastante.
O Oscar é uma premiação que eu gosto de assistir, mas eu não sou igual o Thiago aí, fominha de premiação, eu só assisto o Oscar. E, pô, tu já teve Oscar no meio do carnaval que eu assisti, já teve, pô, muitos Oscar.
Eu fiquei chateado que o Oscar 2010...
Porra?
Não, 2009.
Você não quer mais.
Não.
Ele é muito velho, cara.
Não, 2009. 2009. Foi no meio do carnaval. Porra, e eu queria ter visto.
Foi no meio do carnaval, 2016, sei lá.
Mas, deixa eu explicar. Esse ano eu viajei. Foi no meio do carnaval. Esse ano eu viajei. E aí eu queria ter visto, porque foi o ano que o Ledger foi indicado.
Ah, mas foi ok.
Queria ter visto isso, entendeu? E aí eu não tava vendo, não tinha uma televisão, até porque, pô, televisão hoje em dia cada vez mais maltrata a cerimônia do Oscar.
A TV aberta é terrível, né, cara?
Entendeu? É horrível, cara.
A TV aberta, a Globo, vamos dar nome aos bois aqui.
A mamãe começa a passar, ainda mais que a cerimônia do Oscar... vai no mesmo dia da formação do paredão do Big Brother. Aí a porra do programa acaba meia-noite e meia.
Eu acho que assim, na Globo já vai transmitir, eu acho.
Não vai.
Só no Globoplay.
Ah, não, melhor, vai. Pô. Melhor, melhor.
É mais honesto, é mais honesto.
Pô, é isso aí.
É melhor ficar assistindo a live do Choque de Cultura que, porra.
Tá concorrendo a prêmio de melhor ator esse ano?
Pô, merecia, né? Merecia.
Devia. Porque tá pra sustentar essa atuação esse tempo inteiro, o cara merece ganhar.
Merecia. É, gente, isso. Eu acho que é isso aí. Todo ano é uma decepção diferente. Talvez esse ano, se eu não conseguir ver mais filme, eu não me decepcione, porque eu não consegui ver nenhum, todos os filmes, aí eu não vou me decepcionar.
Galera. Seguinte, a gente já tá aqui sem papo, eu acho que a gente devia fazer o seguinte. A gente devia pegar a lista desse ano, a gente viu tudo,
não
viu. E a gente tem que começar a palpitar em cima dessa lista.
Gostei.
Eu acho
gostei. Mas vocês querem... É, não é difícil de acertar não, você sabe, né?
Gostei. Não, depende.
Okay. Não depende. É difícil não. É,
mas depende. Também... Melhor curta-metragem...
Ah, não. Mas nós só vamos Felipe, nós só vamos os principais também.
Vou falar esse prêmio aí, na moral, esse prêmio aí, melhor curta de... Esse aí o cara ganha, nem a mãe dele sabe que ele ganhou, mano. Porra, pelo amor de Deus.
Talvez a mãe saiba, porque, pô...
Talvez a mãe. Às vezes o cara leva a mãe, né, no
WhatsApp. Se ele mandar o WhatsApp pra ela, entendeu? E se ligar também, ele não vai atender, ela não vai atender. Então ele também não vai saber. Mas a gente vai só os principais, né?
Não, então, não, eu falaria todos logo, porque pô.
Eu vou tentar errar todos.
Vai, Raí, manda a lista então, Raí.
Vamos lá. Eu vou terminar com o melhor filme então, beleza?
Mas peraí. Nós vamos entrar no consenso, seu palpite do podcast ou cada um fala o seu?
Não, cada um fala o seu.
A gente entrar em consenso, Thiago. Você concordar com o Raí? Que ideia maluca. Que viagem.
Nós vamos ficar aqui pra sempre.
Vamos lá, eu vou pegar o que tá na Wikipédia, o que não tiver aqui, desculpa, Oscar, você não tá no verbete. Melhores efeitos visuais.
Duna.
Nós temos.
Não precisa falar os outros, não. É Duna e vambora.
Isso, não vai dar nem uma chance pra, porra, Shang-Chi.
Não vai.
Vai dar nem uma chance pra, porra, bom filme Homem-Aranha sem volta pra casa?
Ah, não.
A única coisa boa do filme deve ser o efeito visual mesmo.
Não.
Sai daí.
É um bom filme, moral.
Ok, vamos lá, Duna,
não,
né?
Não é um
Duna.
Filme, mas...
Duna vai ganhar, esses técnicos aí, Duna vai arrancar tudo.
De todos os indicados, eu só vi Duna, mas eu não preciso ver nenhum dos outros pra saber que Duna merece ganhar esse prêmio.
Duna é muito maravilhoso. O visual de Duna é perfeito, cara.
Duna. Então, vamos lá. Melhor montagem, edição, né? Melhor edição.
Montagem.
Não Olhe Para Cima. Duna. King Richard. The Power of Dog, qual é o nome do filme?
Ataque dos Cães.
E Tic Tic Boom.
Eu ia traduzir igual Portugal, que é o poder dos cachorros.
Tic Tic Boom.
Deve dar o Tic Tic Boom, sim.
Cara, o que ele fez ali de a montagem das cenas, a edição.
É um musical, né?
É um musicalzinho.
Pra ganhar a melhor edição.
Não ficaria surpreso com King Richard ganhando, tá?
Eita.
Mas será?
É porque foi uma coisa que a gente não falou, que na verdade...
Ninguém vai assim, falar. Tô brincando.
Não, eu vou falar rápido. Tem um monte de prêmio que ele vem meio que dando um termômetro ali.
Sindicato
de ator, um outro prêmio aqui.
É isso aí. É o prêmio das guildas, né? O que eles chamam. O prêmio dos sindicatos. Então, no sindicato dos editores... O King Richard ganhou como filme dramático e o Tic Tic Boom ganhou como filme comédia ou musical, entendeu?
O Bom Gaveta, um canal no YouTube que fala sobre várias coisas, né? O Bom Gaveta, ele fala que o King Richard é o padrão de edição de filme que a academia gosta. Eles gostam de premiar. Então,
eu não ficaria surpreso.
Não ficaria surpreso também, não. Mas Tic Tic Boom é revolucionário, assim. Eu acho muito...
É ótimo, com musical você fazer isso.
Eu vou com Tic Tic Boom. Vamos lá, melhor... Não, esse prêmio aqui eu vou falar o segundo nome. Melhor guarda-roupa. Todo mundo pegou o melhor guarda-roupa?
Figurino.
Tem guarda-roupa, tem... guarda-roupa me pegou.
Tem que falar Cruella, de filmes aí.
Cruella... Lógico.
Gosto.
Cyrano, não sei que filme é esse. Cyrano.
Cyrano de é assim.
É. Duna. É. O Beco do Pesadelo, né? Porque os nomes do filme estão tudo em inglês. Tô...
Pode ser que eu ganhe o Beco do Pesadelo, tá?
Beco do Pesadelo. Eu não gosto desse filme, não.
West Side Story é Amor Sublime Amor?
É.
É. Eu acho que vai ganhar a Cruella.
É, eu ia em Cruella.
Eu só vi Duna e vou apostar em Duna.
Os prêmios antes do Oscar, mas a gente tá gravando bem antes, então. Mas vai ficar pra mim entre o Beco do Pesadelo e o...
Eu ia falar do...
O West Side Story.
Eu ia também, meu palpite é o West Side Story mesmo.
Olha aí. Muitas escolhas
eu
aqui.
Eu vou com Cruella porque eu defendo Cruella.
Bom,
justo. É justo.
Só o seu.
Melhor maquiagem. E aí, vamos lá. Coming to America. Ah, é Coming to America é o... O caralho.
Príncipe Nova York.
Príncipe Nova York 2. Cruella.
Exato.
Duna, The Eyes of Tammy Faye, e que eu não sei que filme é esse, realmente, desculpa aí, rapaziada, e House of Gucci, pra mim, pra ser sincero, House of Gucci.
Não, House of Gucci é o flop do ano, hein, gente, eu acho que ele não ganha.
Pô, maquiagem, não ganha maquiagem, o que fizeram com o Jared Leto ali foi
bizarro. O Jared Leto tá absurdo.
Eu vou na bola de segurança que é Duna. Que acho que Duna vai fazer. Vai papar os técnicos todos.
Mas Duna não tem figurino muito.
Eu vou dar minha explicação.
Tem, cara, o traje estilador.
Não é figurino, não. É maquiagem que a gente tá falando.
É maquiagem.
Vou dar uma explicação diferente de todas, tá? Eu só vi Duna e vou votar em Duna.
Aquele maluco lá, como é que é o nome dele, Lucas? Aquele. O líder dos. Rakuten, né?
Harkonnen.
Como é que é o líder dos
Harkonnen?
É o Stellan Skarsgård.
Isso, a maquiagem daquele cara tá absurda. Então acho que eu vou mudar. Vou de Duna também.
É, mas aquilo é digital, né? Eu não sei não, hein? Eu acho que pode dar Cruella.
É mais difícil fazer um delineado digital. Cruella tá direitinho. Não. Um gatinho ali de gatinho.
Cruella não tá em maquiagem?
Não.
Tá em maquiagem.
Ah, então. Aí, tá vendo? Vocês. Ou o The Eyes of Tammy Faye.
Tá bom. Então, vamos seguir. Melhor fotografia.
Duna.
Beco do Pesadelo.
Fala os nomes dos fotógrafos. Tem aí.
É, vamos lá. Duna é o Greg Fraser. Beco do Pesadelo é o Dan Lausen. É, Ataque dos Cães. Gostei desse nome. Ari Wegner. A Tragédia de Macbeth. A Tragédia de Macbeth, Bruno Delbonnel e West Side Story é impronunciável. Janu Jaminski.
Vai ganhar o Janu Jaminski.
Janu vai papar isso aí, o Janu.
Janu Jaminski vai ganhar?
E lá no país dele é chamado de São Janu, né? Apenas.
esse filme tem takes muito, muito bonitos, cara.
Ô, Vitor, Em quem eu vou votar e por quê, Vitor, dessa categoria?
Eu não sei você, mas eu vou votar em Duna porque eu só vi Duna.
Exatamente. Meu critério, Duna vai ganhar a melhor fotografia.
Ah, e a fotografia é legal, né? Vamos ser sinceros. É legal. Não, ele pode não ganhar. Porque eu não vi os outros filmes, talvez sejam melhores. Mas se ele ganhar, não tá errado também.
Eu acho que a academia vai se encantar pelo cenário de Amor Sublime Amor.
É, então vamos lá. Nessa mesma pegada... Melhor direção de arte. Duna.
Duna.
Vou ler os outros pra galera poder votar aí. Beco do Pesadelo, Ataque dos Cães, A Tragédia de Macbeth e Amor Sublime Amor. Duna, né? Duna.
Duninha.
O traje estilador, as paradas todas, a tempestade de areia, meio bizarro, né?
Os vermes.
Na verdade, as naves, a diferença do planeta natal para Arrakis, é tudo muito absurdo, assim, como é tudo muito bem feito.
Melhor som. E vamos lá. Belfast, Duna, No Time to Die, Ataque dos Cães.
No Time to Die é do...
É o 007.
Perderam a oportunidade 007. De traduzir para 007 sem tempo, irmão.
A gente não chegou a comentar isso lá na nossa sede. Vou aproveitar que teve essa indicação aí para falar o seguinte. Irmão.
Vamos lá. Ataque dos Cães e Amor Sublime Amor. Melhor som. E aí? Difícil essa, hein?
Tem Duna?
Amor Sublime Amor.
Eu esqueci. Tem Duna?
Vai dar Amor Sublime Amor.
Tem Duna. Então eu voto em Duna.
Não, mas o povo não sabe, nessas horas, o povo não sabe como votar e acaba indicando o musical.
É, pode ser.
É justo.
O povo não sabe exatamente o que significa o prêmio e aí vota no musical.
Melhor canção original.
Ah, não. Isso é nem sério, aí, na moral.
Tá bom, então vou pular.
Não, mas tem aí. Tô brincando, pode aí.
Tá bom. Be Alive, de King Richard, por Beyoncé e Dixon.
É isso aí mesmo, então. Beyoncé tem que ganhar a porra toda.
Dois Orogutas por Encanto, de Lin-Manuel Miranda. Porra, que música é essa? Eu vi Encanto. Eu sabia agora
que
música é.
Eu tô impressionado com o Lin-Manuel Miranda, hein?
Down to Joy, de Belfast, por Van Morrison. No Time to Die, por Billie Eilish.
Mas essa música é horrível, cara.
Aí, qual é a da Billie Eilish que ela fala assim, que ela canta assim? Não, tipo, a vibe não é essa da Billie Eilish.
Isso aí é um gosto de música.
Vou ser sincero com vocês, nunca ouviu uma música da Billie Eilish.
Já escutou, você só não sabe que ela canta. Já escutou,
você não sabe que ela canta. E Somehow You Do, de For Good Days, de Diane Warren. Quem ganha? Quem ganha?
Pra mim, eu acho que vai dar Beyoncé também.
Vai dar Beyoncé.
Eu acho também.
Boa, vamos seguir. Melhor trilha sonora: Não Olhe Para Cima, Duna, Encanto, Madres Paralelas e Ataque dos Cães. Peraí. Ó, eu vou arriscar nesse aqui, ó. Melhor trilha sonora.
Não fica eu vou arriscar. No Duna, que é do
Hans Zimmer.
É do Hans Zimmer, né? Talvez.
Eu vou arriscar. Encanto.
É, eu também vou no Encanto.
De
aí.
Quem é a trilha sonora?
É Germaine Franco.
Ih, então pode ser um Encanto, hein?
Ah, eu tô chateado porque aqui eu não vou poder usar meu argumento. Porque eu vi Não Olhe Pra Cima e não vou poder falar que eu só vi Duna e vou apostar em Duna.
Porra, aí
eu não vou apostar em nenhum dos dois.
Bom.
A trilha de Madres Paralelas que eu nunca vi.
Melhor
canção original. É a melhor.
Esse eu vi.
É boa, melhor canção original.
E vai ganhar.
A odd da música da Beyoncé tá 1.25. Muito favorito.
Caralho, ele tá olhando
dá pra ganhar aí.
Arrombado.
Tem odd pra cor da gravata do apresentador também?
Se procurar, tem.
Ó, galera, desculpa vocês aí, mas curta-metragem, documentário, foda-se.
Não, documentário vai ganhar o Drive My Car, pô.
Não, inclusive, Drive My Car não é documentário, você tá louco?
Para concorrer a melhor filme, mas ok.
Não, filme internacional, não.
Não, tem um filme que eu,
É o Flight.
Ele tá concorrendo a melhor filme, melhor documentário e melhor filme estrangeiro, né?
Não, então é melhor filme estrangeiro, documentário e roteiro. Agora eu não sei se é adaptado ou original.
Qual é, meu irmão? Tem um filme de botão aqui.
De botão? De jogo de botão?
Não.
Do país.
De botão. Do país.
Ah, e eu vi esse filme. É o Lunana?
Lunana.
Eu vi esse filme e é fofo, cara. Ele é fofo. É. Então, olha só, todo ano, se você puder pegar uma categoria, assista o filme estrangeiro.
Mas o filme de 2019.
Não, mas ele só foi lançado comercialmente nos Estados Unidos em 2021. Ah, show. Entendeu? Show. Se você puder só assistir uma categoria, assista filme estrangeiro. Sempre tem um ou dois filmes bons na categoria, assim. E que você não veria se não fosse o Oscar. Ok, tem gente que vê filme pra caralho, mas, porra, estamos falando da gente. Cara, o Lunana, ele é fofo, ele não é grande, nada demais. Ele é fofo, mas eu já achei ótimo porque não é um filme de gente se fudendo. Porque também tem isso. Filme estrangeiro, normalmente, sempre tragédia.
Vai, aí.
Mas é pra ler o filme estrangeiro? Porque,
mas pô, o filme estrangeiro...
Vai ganhar, vai ficar, né?
Exato, eu ia falar isso. Porque então, o filme estrangeiro... O filme estrangeiro, quando ele tá indicado no melhor filme...
Melhor filme é foda.
Já é foda. Um sinal.
Eu acharia foda ele perder com o melhor filme estrangeiro e ganhar com o melhor filme original. Com o melhor filme... Seria foda.
Mas vamos lá. Eu vou avançar, porque pra ser sincero, não sei nem falar o nome desse filme. É, mas Drive My Car, que se chama no original Doraibu Makan, vai ganhar o melhor filme estrangeiro. É, melhor filme de animação, olha aí. Encanto, Aí tem o Flurt, que é o, também concorre a filme estrangeiro, é dinamarquês. Luca, Raya e o Último Dragão e The Mitchells vs. The Machines.
Cara, eu vi esse Raya, inclusive Felipe, que é pai de menina. Assista com o Manuela esse filme, se ela ficar sentadinha vendo. É um filme muito bonito, muito legal, de empoderamento feminino, mas que a galera não comprou, cara.
Talvez seja muito cedo pra ela.
É, pode ser. É um filmezinho é de empoderamento feminino e tem um... Ele é mais adolescente, né? É mais adolescente, assim. Mas é um filme, pô, muito legal esse filme.
Vou na bola de segurança aqui e Encanto.
É, eu vou torcer
pra Raya. Eu não vi Luca. Eu não vi Luca, mas eu vou de Encanto.
Eu vou pela
força
nominal de The Mitchells versus The Machines. A força nominal é muito grande, não tem como não ir.
Muito grande. É verdade.
Ouviu? Não tem cara The Mitchell versus Machine com esse nome.
Com o Trubisky.
Não. Ser um filme de amizade, tá ligado? Tá achando que é um filme, pô, uma animação maneira assim de briga e tal. É um filme de amizade.
São dois amigos jogando um contra o outro no videogame, apenas.
Isso aí.
Vamos lá. Melhor roteiro adaptado. Aí, Coda, eu sei que é a abreviação do nome do filme, eu não sei.
Não, filme. É Coda o nome original
é do Coda filme. É Coda o nome do filme?
Eu acho que é No Ritmo do Coração, uma coisa assim. Porque ele é adaptado porque ele é um remake de um filme francês. Esse eu também vi, tá no Amazon, é bonitinho também.
Coda, melhor roteiro adaptado, vamos lá. Coda, Dirija Meu Carro. Duna, The Lost Dog.
A Filha Perdida.
E Ataque dos Cães.
Deve estar o Ataque dos Cães, né? Ou A Filha Perdida. Tá? Pra mim tá entre um ou outro.
Você acha, cara?
Deixa eu ver aqui.
Eu li que esse A Filha Perdida ele foi meio maltratado, assim, a galera.
O WG ainda não entregou o prêmio, então não dá pra saber o que que eles escolheram.
Sabe por que eu acho que vai ser Duna? Porque era um daqueles filmes que falava que era impossível passar aquele mundo pra tela, mano.
É, mas isso não vai convencer uma academia, não. Até porque o Duna trapaceia, sabe? Ele para no meio, o livro, ele...
Isso.
Ele trapaceia um pouco.
Mas se dá pra fazer uma crítica a Duna, eles fecham o filme muito mal, né?
Fecha um pouco mal, tem flashback demais. Flashback não, tem... Ele tem
flashback, flash forward.
Não, tem... O sonho repete demais, entendeu? No segundo, na segunda vez eu falei, já entendi, você quer comer a Zendaya, beleza, calma.
Mas, ó, qual é de vocês?
Eu tô...
Pra mim...
Vitor, tamo junto.
Filha Perdida ou
Ataque dos Cães. Então eu vou em Duna.
Eu vou em Ataque dos Cães.
Eu vou em Ataque dos Cães, sem ver, mas vou ver Ataque... O Oscar é que dia que sai o Oscar?
27.
27? Dá pra ver Ataque dos Cães até lá. Vou ver Ataque dos Cães. Eu guardo o nome,
Eu também.
Porque não, o nome tá aqui... Aqui, o nome tá The Power of Dog. Se fosse A Força do Cão, ia ficar algo muito demoníaco, né?
Isso.
Então, a última vez que a gente falou de cão aqui nesse episódio, nesse programa, tem problema.
Vamos lá. Melhor roteiro original. Belfast. Não Olhe Para Cima, King Richard, Licorice Pizza ou, caralho, Verdens Verstemeneske.
É a pior pessoa do mundo. É como ele chegou o nome dele nos Estados Unidos.
É um filme norueguês. É um filme norueguês.
Então, eu... Cara, não sei, talvez...
Eu acho o roteiro do Paul Thomas Anderson. Me encantei.
Que é o Licorice Pizza.
Deve ser o Licorice Pizza mesmo. Mas também não ficaria surpreso com o King Richard.
Show. Eu vou falar Belfast porque eu quero ser diferente.
Eu vou manter minha coerência.
Eu em inglês falo Belfast.
Eu vou manter minha coerência igual o Arthur Aguiar e eu vou votar no único que eu vi. Não olhe pra cima mesmo, sabendo que não vai ganhar.
É isso.
Só uma pergunta. Esse Belfast é um filme de quê? Ele faz o quê?
Cara, se passa a memória, é a vida de um menino durante os conflitos na Irlanda, né? Na Irlanda do Norte.
Maneiro. É um lugar, né? Belfast lá.
E é meio autobiográfico do... Ah, não posso ter esquecido o nome dele. O diretor...
Branagh.
O Kenneth Branagh. Isso aí.
Ah, show. Tá vendo? Maneiro.
Isso tudo é uma reparação histórica. Kenneth Branagh foi o diretor de Thor. Tá vendo as voltas que a vida dá?
É. Ok. Ó, chegamos nas atuações, né, galera? Vamos lá. Sure. Melhor atriz coadjuvante. É Ariana DeBose por fazer Amor Sublime Amor. É, Anjanui Ellis, por King Richard. É, Jesse Buckley, pela Filha Perdida. Judi Dench, por Belfast, ou Belfast. E Christian Durst, por O Ataque dos Cães.
Ariana DeBose. Opa. Ela ganhou o SEG. Agora começa a ficar...
Ganhou o SEG. Ariana DeBose.
Não, já, quem vai ganhar é a menina do... do King Richard.
Eu também. Acho que vou pela a força nominal de Aunjanui. Se o nome dela não tivesse o Ellis depois, ela já teria ganhado só nessa força nominal do primeiro nome. Muito forte.
Esses aqui entram as torcidas e os que a gente acha que vai ganhar. A minha torcida é a Kirsten Dunst. Mas eu acho que ela não ganha.
A Kirsten Dunst tá concorrendo ao Oscar em 2022. Que doideiro.
Mas esse hater aí é muito 2001, esse hater na Kirsten Dunst aí, tá? Ela fez bons trabalhos depois, hein?
Eu não tô hateando ninguém,
segunda temporada, pra mim, segunda temporada de Fargo, pô. Tá ótimo.
Eu não tô hateando, não. Só tô falando que me surpreendeu mesmo. É, melhor ator coadjuvante. Você fala Ciaran Hinks? Isso mesmo? Ciaran Hinks? Por Belfast?
Peraí. É o Pop de Belfast.
O Pop.
Ciaran Hinks? Posso ler? Consegui?
Vai, continua.
Ciaran Hinks? Jesse Plemons?
Jesse Plemons, não é o cara que faz. Eu tava olhando
aqui
o Friday Night Lights. Pô, que saudade. É. Vou votar nele, só por isso, já aviso.
O Jesse Plemons. Jesse Plemons é o. Não é o Ben Affleck. O Matt Damon genérico?
É, de baixo orçamento,
É, a mistura de Matt Damon com o Philip Seymour Hoffman.
Isso.
Isso. Ele é ótimo.
Caralho, mané.
Eu acho que vai dar ele.
Esse maluco fez Breaking Bad, mané, que doideira.
Então. Ele é o contato deles com os nazis no Breaking Bad.
Isso mesmo. É, J.K. Simmons. Binder Ricardos, é isso?
É, Binder Ricardos.
A academia não vai dar outro Oscar pra ele, não. Ganhou tem muito pouco tempo.
É, que isso, rapaz? Tem uma criança aqui. Cody Smith McPhee. Uma criança.
Não,
Concorrendo por Ataque dos Cães?
Quantos anos essa criança tem? Cody Smith McPhee não é aquele magrelo?
Até a minha idade, que doideira.
Ué, meu irmão.
Não, você não é criança, não. Você é jovem. Você é equivocado, Cold Smith, jovem. McPhee.
Tem gente
que... Você já viu a série do xadrez?
Não.
Não?
Gambito da Rainha.
É, ele é o xadrez americano.
A pergunta é, quem ganhou essa categoria no...
Quem ganhou foi o Trikotsu, e ele é surdo.
Trikotsu?
Ele não foi lá buscar o prêmio, não, né?
Do Koda. Ele é surdo.
Porra, maneiro, hein? Mas tem acessibilidade no prêmio, pra ele saber?
Não sei, aí eu não sei. Seria
alguém deve ter uma acessibilidade.
Tem que ter, né? Tem que ter.
Alguém deve ter
uma acessibilidade. Eu recomendo fortemente esse filme pra você, porque é a história de uma menina que a família dela, os pais e o irmão dela são surdos e ela não.
Pô, foda.
E podia ser muito barra pesada e não é, mas ao mesmo tempo também não é água com açúcar, sabe? Ele mexe nos
dramas. Vou ver.
É bem legal.
Então assim. Vai ganhar o surdo e eu espero, ou a academia, esse programa sai antes do Oscar, hein? Acessibilidade, caralho.
O Raí, que os avós maternos do Raí, né? Eram surdos, né?
Dois surdos, então porra. Acessibilidade, caralho. É o mínimo.
Impressionante. Pedindo acessibilidade, chutando bengala de céu. Né?
É isso. O cara defende o surdo, né? Não dá... Aí o cego ele tem que atacar, né? Porque ele é jovem.
Vamos lá. Melhor atriz: Jessica Chastain, por The Eyes of Tammy Faye. Kristen Stewart, por Spencer. Ela fez a Diana Spencer. É, Nicole Kidman, por Being the Ricardos. Olivia Colman, por A Filha Perdida. E Penélope Cruz, Madres Paralelas.
Ó, meu palpite é Olivia Colman.
Cara, a Jessica Chastain ganhou o SEG, né?
Então,
eu tô um pouco surpreso agora. Mas ao mesmo tempo, eu não me surpreenderia com a Olivia Colman também, porque ela é um absurdo de atriz, né, cara?
Eu vou seguir aqui o critério do Vitor e vou falar do único filme que eu vi. Então, Kristen Stewart vai ganhar por aquele filme ruim.
Fechado com Bella Swan.
costela sua. Ela é boa atriz, ela é boa atriz.
É, pô. Eu falava isso com o Lu nessa semana aqui. O casal era o casal certo no filme errado. Você vê que ele depois saiu.
Cara, o filme errado nada, cara. Errado. O filme foi certíssimo pra eles, cara. Eles botaram dinheiro no bolso, ganharam visibilidade. Depois puderam escolher todos esses projetos estranhos que eles fizeram.
Mas é um filme esquisito, pô.
E aqui, se ele não tivesse feito o Estágio de Vampiro, você acha que ele ia virar um morcego?
É verdade. Quer dizer, às vezes não.
Boa, boa, boa.
E os filmes. Mas eles são. Porque eles são subaproveitados no filme.
Ah, sim, mas aí, filmes... Mas botaram dinheiro no bolso, ganharam visibilidade, pô. Certo?
Os filmes não são esquisitos, não, tá? Eles têm o tom do livro exatamente como são os livros.
Todos votamos? Todos votamos. Então.
Não, seguiu. Não votei.
Não votou, então vote.
Jessica Chastain.
Ok. Melhor ator. Melhor ator. Andrew Garfield por Tick Tick Boom. Benedito Cumberbatch por Ataque dos Cães. Denzel Washington por A Tragédia de Macbeth. Javier Bardem por Being the Ricardos. E o homem, Will Smith.
Ah, essa é barbadaço.
Essa
é barbadaço.
Will Smith,
é barbadaço.
Vou até ver a hora, peraí.
A minha torcida é o Benedict, porque eu li também que ele também... Porque ele também. Eu li que ele tá muito fera no papel também.
É, mas tá na hora do Will Smith.
Eu vou em Will Smith pro Hit e o Conselheiro Amoroso. Pode ter aquela questão aí.
Isso é bom. Se não for por eu, robô, tá bom, pô.
1.34.
Se não for eu, robô. Tá pagando
1.34?
Tá valendo, hein?
Tá pagando cara, tá
valendo, não.
Que isso? Ó, pra algo não... dado? Garantido?
Se não, não é for garantido. Por eu, robô e nem eu sou a lenda, tá tranquilo.
Show. Vamos lá, chegamos às duas últimas categorias, hein, meu povo? Chegamos às duas últimas. Melhor diretor, Jane Campion, por Ataque dos Cães.
É o campeão.
Kenneth...
É
ele que vai ganhar.
É. Campeão do nome. Kenneth...
É, tem isso, tem isso, tem isso. Kenneth Branagh, por Belfast. Paul Thomas Anderson, por Licorice Pizza. Caralho, isso aqui é foda. Ryusuke Hamaguchi, por...
Você precisa Dirigir falar igual carro? Japonês? Você pode ler o nome japonês falando normal.
É necessário.
É o Tamaguchi.
Ryusuke Hamaguchi por Doraemon Maikan.
Pra quem tá só ouvindo, ele tá fazendo cumprimento com a cabeça. Como se estivesse falando em japonês. É brincadeira isso.
E Steven Spielberg por Amor Sublime Amor. E aí?
A minha torcida aí, cara, é por Thomas Anderson.
Eu vou torcer pelo campeão.
Mas o acho que
A Jane Campion vai ganhar.
A Jane Campion vai ganhar.
E aí eu vou dar o papo pra vocês que vai ser, se eu não me engano, a terceira vez que uma mulher ganha o Oscar.
É que foi a Bigelow.
A Coppola ganhou, né?
É. A Bigelow.
E curiosamente a gente tá... Foi a Catherine Bigelow. Não, Sofia Coppola não. Catherine Bigelow.
Ano passado a mulher não ganhou o Oscar? Ou o Oscar
e no
o
ano
Oscar...
passado, a...
É a Sofia Coppola.
A Chloe Zhao, né? Que, do Nomadland. Que fez os Eternos, né?
Mas a Sofia ganhou o quê?
Você ganhou dinheiro.
Eu acho que ela ganhou por roteiro.
Peraí. A diretora que ganhou o Oscar ano passado é a diretora de Eternos?
É.
Algumas pessoas fazem coisas boas e coisas ruins na vida, né?
Ó, só um momento. É, Sofia Coppola ganhou melhor roteiro por Lost in
Translation.
Roteiro. Tá bom.
Isso.
Tá bom. Obrigado, tá?
Vamos lá, eu vou aqui de quem? Quem eu vou? Eu vou no Ryusuke Hamaguchi.
Eu, como bom vascaíno, não gosto de torcer por campeão. Então eu vou acreditar em Thiago e vou em Paul Thomas Anderson.
Licorice Pizza.
Jane Campion. Vai ganhar a Jane Campion.
Então é isso. E agora chegamos à última categoria que tem nome pra caralho pra ler. Meu Deus do céu, por que eu inventei isso? É, vamos lá.
Era bom quando limitava 5 filmes só, né?
Agora tem 10, vamos lá. Porra, tem um filme aqui cheio de indicação pra
deixa que eu leio essa aí.
Não, peraí, tem um filme cheio...
tem um filme cheio de indicação pra ator aqui e não tá no melhor filme, que é o Bin The Ricardos.
Porque ele não é bom, não. Ele não é bom, não. Esse eu vi, não é bom, não.
Você vai ler? Você vai ler? Eu posso ler, André Bruno.
Então vai lá.
Vamos lá. Belfast, Coda, Não Olhe Para Cima, Dirija Meu Carro.
Quem que fez esse Dirija Meu Carro? Você pode dar o nome do cara?
Ou da mulher? Ryusuke Hamaguchi.
Rapaz, essa cabeça de engraçado.
Cara, o Raí falando japonês parece aquele episódio do Chapolin que se passa no Japão, tá ligado?
Vamos lá.
Honorável Chapolin.
Tuna. King Richard. Licorice Pizza. Beco do Pesadelo, Ataque dos Cães e Amor Sublime Amor.
Eu acho que vai dar o Ataque dos Cães mesmo.
Eu também. Eu vou, porque, assim, é muito difícil, né? O melhor diretor não levar o melhor filme, né?
Eu acho que vai dar o Ataque dos Cães. Não. Tem acontecido com bastante frequência, mas eu acho que o Bicho Papão virou o Ataque dos Cães mesmo.
Porque, assim, porque foi um negócio que eu já reparei nas últimas premiações que eu vi, assim, com mais calma. Essa era do Bicho Papão, né? Do Senhor dos Anéis, do Titanic, do Ben-Hur. Acho que meio que acabou, né? Então a galera acho que vai meio democratizando aqui, não.
Cara, Felipe, você tá
leva
falando.
Dois aí, Felipe, leva dois aí. Leva.
O Ben-Hur é de 1960. Sim. O Titanic é de 97 e o Senhor dos Anéis de 2004.
Mas.
Era?
Não, mas eu tô falando assim, de filmes que você bate o olho e vira e fala assim: não, esse filme vai levar todos os prêmios que ele tá concorrendo. Ah, ele foi indicado a 10 e vai levar 8.
Mas
só é nesse sentido, entendeu?
Pouquíssimos filmes ganharam todos os Oscars que estavam concorrendo.
Não, acima de tudo, o que eu quero dizer é uma tendência que eu tenho visto que, tipo assim, eles têm meio que democratizado. Você não vê um filme assim ganhar 6 Oscars.
Uma coisa que é raro de acontecer é um filme se ganhar o Oscar de melhor filme sem ganhar montagem, direção ou roteiro. Um dos três. E isso tem acontecido com mais frequência. Agora, já tem muito tempo que um filme não faz as principais categorias, né? Que é fazer as quatro juntas, né? Isso tem muito tempo que não faz. E as duas de atuação. Eu acho que, se eu não me engano, o último que fez isso foi ainda foi o Silêncio dos Inocentes.
Hein? Sim, o Silêncio dos Inocentes fez a Quina, né?
É.
Filme, diretor, roteiro,
montagem,
ator e atriz. Não, assim, os cinco mais.
Não, montagem é também. A nobreza dos prêmios são filme, diretor, roteiro, montagem. E aí, os atores. Mas é isso, né?
É, Ataque dos Cães.
Ataque dos Cães. É isso.
Eu vou manter aqui a minha.
Vai em Duna.
Eu não vou em Duna, foda-se. Vou em Não Olhe Para Cima. É isso.
Você acabou. Tá bravo, ele tá nervoso.
Não, eu vi.
Eu vou em Ataque dos Cães porque eu acredito que esse ano o diretor faz a dobradinha com o filme. Então eu votei na campeã, então tem que votar no filme que.
Agora cada um vai anotar aí os seus palpites.
Não.
No dia da cerimônia, fazer o.
Qualquer. Vou sim.
Fazer um bolão, né? Eu vou dizer que já ganhei muitos bolões de Oscar. Mas é isso, né, gente? Vamos nessa? Vamos embora? Vamos embora? Vamos
embora, né?
Vamos embora.
Chegou esse momento.
Eu tô exausto.
É um grande programa.
Ah, eu tô exausto. Eu
tô cansado.
Suas considerações finais, por favor.
Olha, eu quero deixar só uma recomendação pra quem ouve o nosso podcast aí. Assistam Duna e não assistam o resto, igual a mim.
Boa, gostei. Raí Ortiz, meu querido, suas considerações finais, você que tava pedindo uma parte aí.
Eu queria dar aqui uma boa noite pra vocês, um bom momento aí pra nossa audiência. Eu tô cansado, tô fudido, tô cansado. Entrei pra religião, né? Entrei pra igreja.
Puta, tem isso.
Aí, contei isso pra vocês lá na sede. E esse negócio de entrar pra igreja, eu sinto dor em parte do meu corpo que eu não sabia que doíam. Poderiam doer. Tá difícil. Mas é isso. Uma boa semana aí pra vocês, pro nosso público. E assistam Oscar e marca a gente lá no Instagram, no Twitter, quando a gente acertar alguma coisa.
Boa. Thiago Werneck, suas considerações finais.
Tchau.
Caralho, meu irmão.
Brincadeira.
Não, caralho, eu contava. Eu contava.
Mas o que que é isso? O que que é isso?
Depois dessa eu não liberava a palavra, não.
Tchau.
Tchau. Então valeu, show. Próximo.
Um beijo e até semana que vem.
É, Felipe Ramalho, então, sua saudação inicial e seu...
Caraca, busca no começo falou seu destaque final, agora não tem a saudação inicial.
Pra ele ficar sem nenhum dos dois, eu agora troquei de propósito, né?
Pronto.
E o que, que a gente vai ouvir aí no final, Felipe?
Eu quero agradecer a quem chegou até aqui, porque foi um programa completamente louco, gostoso, mas como sempre entregamos muita informação, ou não. E a música, olha só, agora eu vou pegar todos de surpresa. No dia da publicação deste programa, é aniversário de Vitor Balzano.
Olha aí, garoto, aí sim,
hein? Ah, puta que pariu, hein? Ele vai tocar System, é mentira.
Não, você pode escolher aí, pô.
Eu porque, posso escolher? Ó... Você sabe que nesse fim de episódio a gente vai ouvir um pagode, né?
Porra, aí sim.
Tu tem certo, mas vai ser um pagode mais novo aí.
Fala, então o que, que a gente vai ouvir, Vitor Balzano?
Vai ouvir o homem mais atrasado de todos, dos shows. A gente vai ouvir Ferrugem.
Ih, boa.
Apenas Ferrugem. Bom. Sinto sua falta, que eu, no caso é dos momentos de glória do Vasco. Sinto
sua falta. Então.
Ferrugem, que quando foi no Faustão, recebeu dele o adjetivo inoxidável Ferrugem. Fica aí o registro.
Um oxímoro. Ferrugem, Faustão fazendo de Ferrugem um oxímoro. Então, saudando, deem os parabéns para Vitor Balzano no Twitter. E ao som de Ferrugem, sinto sua falta. A gente encerra o programa por aqui. Semana que vem a gente volta. Tchau, tchau.
E se eu te disser que não estou nem dormindo? E se eu te disser que não estou nem saindo? Tanta gente, mas ninguém me interessa. Eu sinto sua falta. Vejo na TV um filme repetido. Pra matar o tempo eu devoro os livros. Mas quando a saudade sofre meu ouvido, eu sinto sua falta. Às vezes eu acordo assim, com um furacão dentro de mim, perdido e carente de uma ligação, querendo uma resposta. Impossível não lembrar do nosso amor, da trajetória, tatuou meu coração e minha vida fez história. Fomos um casal de invejar, nós tínhamos defeitos tão perfeitos. Difícil acreditar, pra mim não acabou. Duvido que não tenha nenhuma conchinha de saudade. Se existe amor, esquece a vaidade. Vejo na TV um filme repetido. Pra matar o tempo eu devoro os livros. Mas quando a saudade sofre meu ouvido, eu sinto sua falta. Às vezes eu acordo assim, com um furacão dentro de mim, perdido e carente de uma ligação, querendo uma resposta. Impossível não lembrar do nosso amor, da trajetória, tatuou meu coração e minha vida fez história. Amor, esquece a vaidade. Fomos um casal de invejar. Nós tínhamos defeitos tão perfeitos. É tão difícil acreditar. Pra mim não acabou, não acabou, não. Duvido que não tenha nenhuma pontinha de saudade. Se existe amor, esquece a vaidade. Se existe amor. esquece a vaidade. E se eu te disser que não estou nem dormindo?
Ele botou música de Max Verstappen. Eu não sei se vocês perceberam que ele botou uma música de Velozes e Furiosos.
Ah.
Ele tem um tom.
Ó, fora a música do Max Verstappen, tudo que eu peguei é na biblioteca de áudio do YouTube, que é tudo free. Então, se o produtor de Velozes e Furiosos foi na biblioteca do YouTube, eu não tenho parte nenhuma com isso.
Gastou dinheiro demais com o cachê, né, Brasil?
Ele tá travado aí.
Qualquer curva dividida, ele acha que estão tentando matar ele.
Ele tá travado, tá engraçado essa cara de Mano Brown. Vocês de baixo orçamento errado. Dele aí.
Mano Brown de baixo orçamento.
Vocês estão me ouvindo?
Tá,
melhorou, entendeu? Era o que
foi. Que
já resetou o roteador? Já?
Eu ia falar mais um negócio. Já
duas ou três vezes.
Era o que, brother? Eu ia falar mais um negócio e esqueci, mano. É igual ele defendendo esse filme do Homem-Aranha aí, pô. Eu vou dar uma sentada.
Não, mais. Eu tô igual você com Fórmula 1. Eu tô quase não vendo o filme porque eu não aguento mais vocês, mano. Mas na verdade eu não consigo evitar. Eu vou assistir e vou dizer quem tá com razão na discussão.
Felipe, tá errado isso daí. Eu tô mais
qual filme?
De raiz do que
o Homem-Aranha. Homem-Aranha.
Não fala nada. Homem-Aranha?
Vito, se viu, vai me dar razão.
Não, eu não gosto da Marvel, não. Então eu já chego na pré-disposição de achar uma merda.
Você não gosta da Marvel, não? Não gosta de nada da Marvel?
A realidade, ó, só tem dois filmes que prestam da Marvel. Só tem dois.
Lá vem.
Eu nem vi Homem-Aranha, mas vou falar. Guerra Civil, Ultimato é igual Homem-Aranha. É fanservice atrás de fanservice. Os caras pegaram assim, ó, a gente tem 2 horas e 20 aqui. Onde a gente pode pôr mais fanservice? Aqui, aqui, aqui. Já deu, gente. Não vamos botar história, não. Valeu.
Não vou botar história, gente... não.
Tá exagerado essa sua.
Só vou falar de Pantera Negra, que eu fui rever Pantera Negra. O filme com uma representatividade é maravilhoso, maneiro pra caraca.
Ó, vamos lá.
Mas tem Pantera. Vários furinhos, cara.
Pelo amor de Deus.
Não, Vitor.
Escolhe um dos dois filmes pra ver. Sem zoeira. O pior é que é sem zoeira.
O Homem de Ferro 3 é tão ruim que a Marvel finge que ele não existiu até hoje, mano.
Tipo assim, Ultimato não é pior que esse filme, mas se eu tenho que escolher um dos dois pra ver... Eu vejo o Thor 2.
Pelo amor de Deus, Vitor. Caraca.
Pelo amor de Deus.
Cara, teve um...
Mais divertido.
É, na verdade, o What If melhorou a história do outro.
Salvou o Ultron, né? Que era um momento... O filme tinha que ser um momento de Ultron, né?
Era, né? Um momento, né?
O lance de Ultron.
Raí. Caralho, o Raí travou numa posição...
Oi, Felipe. Agora ele tá igual, não tá o prefeito Rodriguez, não?
Frito.
O olhinho?
Tá. Aqui pra mim.
Travou frito.
Tá a cara do legadão, tá não, viu?
Thiago. Aqui pra mim tá fechado. Thiago, você já viu Patrulha Canina?
Pô, todos os dias.
Espera um momento.
Não tem aquele François? Sabe quem
sei,
é?
Sei.
Ele não parece o Eliezer do Big Brother?
Parece, cara. Pai, se tivesse um bonequinho de animação do Eliezer, seria o François, mano. Aliás, vocês aí, ó, que querem ver um desenho animado aí, Patrulha Canina é muito bom, hein? O moleque é filho do Tony Stark, tá?
É sinistro.
O moleque, ele tem tipo uns 13 anos, mas, porra, ele tem carros que são dirigidos por filhotinhos de cachorro. E aí ele monta um mega avião, um mega barco. Que...
Eu vou mandar lá na sede a foto desse personagem.
É, não, sim, parece mesmo. Você podia botar isso aí no Twitter.
Entendeu?
Rapaz, só tem
um... Me ouve!
Eita.
Caraca, a gente ouviu. Se tu não gritar, a gente vai ouvir melhor.
Vou mandar lá na sede a foto do personagem da Patrulha Canina, ver se não é o Eliezer do Big Brother.
François. E aliás,
caralho, igualzinho, maluco.
Caralho,
se ele meter aquele chapéu da Jade, fica igualzinho.
Pô, e Luna, que chamou a atenção. Falou assim, gente, esse não é o François da Patrulha Canina.
E ele é primo do Rodovário.
É o Eliezer, rapaziada.
Esse personagem é chato pra caralho. Só faz merda.
3, 2, 1.
Esse podcast tem edição de 3i Podcast e Multimídia.